E o nosso contato agora é com o senhor Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, especialista em mobilidade urbana e professor de engenharia mecânica e de tráfego da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como vai o senhor Luiz Fernando? Boa tarde.
Olá, Marco. Boa tarde, ouvintes.
Senhor Luiz Fernando, primeiro o senhor já deve estar sabendo que Campinas vai adotar o sistema de rodízio, né?
Exato. Esse sistema é um sistema semelhante ao que era a cidade de São Paulo. O início não esse agora atual, que são placas par e ímpar, mas sim sinais de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 09 na sexta-feira. Tem um tempo bem grande, se for pensar, um período onde o veículo não pode circular dependendo do sinal da placa, e tende a ter uma redução abrupta logo no início dessa nova modalidade aqui na cidade de Campinas.
Eu só vou pedir um minutinho da atenção de todos. Eu falei Luiz Fernando, é Luiz Vicente. Me desculpa, viu, senhor Luiz Vicente?
Perfeito, Marco.
É que está uma correria que a gente acaba... fazendo aqui alguma... acaba se confundindo um pouco. Seu Luiz Vicente, esse rodízio, depois eu até vou expandir um pouco a nossa conversa até a capital paulista. Esse rodízio é 1 e 2, que conforme o senhor falou, vai até a sexta-feira, só que é diferente do que era em São Paulo, que era no centro expandido e valia até as 10 horas da manhã e voltava no final da tarde. Esse não, aqui em Campinas vai das 6 da manhã até as 8 da noite. O senhor acha uma situação viável no momento que a gente está passando por essa questão de pandemia? Não vai fazer uma superlotação no transporte público?
Eu vejo, Marco, com muita cautela esse assunto, porque exatamente como você disse, existe um risco, sim, principalmente das famílias de baixa renda, que pode ter aí um automóvel só, e agora, neste momento, dependendo do trabalho, se trabalha na farmácia, se trabalha na área da limpeza, na área de segurança, trabalha nos supermercados, aonde são serviços essenciais, neste momento, vai ter que migrar para o transporte público. E se esse transporte público não for muito bem dosado, a gente tem um risco maior da discriminação do Covid-19, porque um ônibus, quando ele está lotado, ele pode ter 6 pessoas em 1 metro quadrado. E o que nós recomendamos é que agora não pode ter aglomerações, a gente precisa ter uma distância de 1,5 metro entre as pessoas. Então, existe um risco também, por mais que a ideia é reduzir o tráfego de veículos, mas existe sim um risco que tem o maior volume de pessoas nos ônibus, isso tende a aumentar essa contaminação, e o transporte público, ele só perde para os hospitais na questão de contaminação. Por outro lado, o automóvel, onde você tem todo um isolamento em relação às outras pessoas, ele tem um baixo risco de contaminação. Então, por isso que eu vejo com muita cautela, porque dependendo da família, da necessidade de sair, eu vejo muito claramente essas pessoas que, se precisarem sair, porque vão trabalhar, precisam ganhar pão, e passar agora para o transporte público, aumentando, como aconteceu em São Paulo esta semana, existe sim um risco iminente que só vai repercutir daqui 14 dias. Né? O fato dessa contaminação, a gente só tem esses dados 2 semanas. Qualquer tomada de decisão que a gente faça agora, ele só repercute 2 semanas depois.
O que a gente tem visto, agora vamos seguir a Anhanguera Bandeirantes aqui, vamos pegar um pouquinho em São Paulo. O que a gente tem acompanhado, né, que aumentou muito o número de pessoas no transporte público, tanto no trem, no metrô, nos ônibus lá na capital paulista, e o isolamento não aumenta, né? O isolamento fica em 47%, 48%. Então, eles falam que a medida de restringir o veículo é que esse isolamento possa aumentar, né? Passar de 50%, 60%, chegar até 70%, que eu acho que isso não vai acontecer. Só que não está tendo o retorno, né? O isolamento, ele continua baixo e aumenta-se a movimentação no transporte público. E tem muita gente nos questionando, senhor Luiz Vicente, por que que a prefeitura, então, vai nessa linha de adotar um sistema desse? Muita gente questionando por que que a prefeitura, não só aqui de Campinas, como da capital, que fez a mudança no rodízio, continua insistindo que a melhor maneira é o rodízio de veículos?
Marco, eu vejo tecnicamente e visualmente você melhora o tráfego. Então, o que eu quero dizer? Se tem um ônibus com 50 pessoas, isso equivale, na verdade, o mesmo número de pessoas, cada um no seu automóvel, numa fileira de 2,5 quarteirões. Então, visualmente, isso tem uma redução abrupta na questão do tráfego. Só que essa concentração de pessoas em um único meio de transporte, como eu disse, existe sim um risco de maior disseminação. Por mais que a gente exija a máscara, o contato físico, a questão de segurar na barra de segurança, no ônibus, na hora de passar o cartão e assim por diante, o andar, tudo isso tem um volume muito grande de pessoas e um risco muito grande, na verdade, dessa contaminação. Então, quando eu vejo essas ações, eu particularmente prefiro, e tecnicamente falando, nós temos aí, por exemplo, a bicicleta, que dependendo do local aonde se possa ir, neste momento acaba tendo uma viabilidade. Por quê? Porque é um transporte, a gente fala de mobilidade ativa, né, que a própria pessoa faz o seu trabalho, o seu exercício ali para se locomover, e é individual. Então, o ideal é o quê? A gente pensar de forma, não somente a máscara, mas também manter a distância das pessoas. Se o rodízio, que vai ser implementado agora, semana que vem, na cidade de Campinas, aumentará essa oferta de ônibus, não vai ter uma superlotação, que seria 8 pessoas por metro quadrado, ou uma lotação 6 pessoas por metro quadrado, existe aí uma redução. Mas se houver um número significativo, como já ocorreu na cidade de São Paulo essa semana, tanto no trem como em alguns pontos dos ônibus, isso é muito grave, porque acaba aumentando a disseminação do Covid-19, a questão principal, que é reduzir o número de pessoas internadas, daqui 2 semanas pode ter infelizmente pode aumentar. Então, precisa ver essa equação, verificar se realmente toda essa oferta de serviços relacionados ao transporte público vai ser feita. Mas uma possibilidade é o uso das bicicletas. Se hoje houvesse bastante ciclovias, principalmente nas áreas comerciais, onde a gente tem aí um fluxo maior de pessoas de comércio essencial, isso facilitaria bastante, seria uma forma mais segura do que a utilização do transporte público.
Seu Luiz Vicente, uma questão aqui. Num trancamento da rua, a gente está usando essa linguagem aqui, um isolamento social mais rígido, porque fica falando muito em lockdown, as pessoas acabam não entendendo. Esse trancamento da rua, caso ele venha a ocorrer, ele afetaria o sistema também de transporte público? Ele limitaria o transporte público num caso de um trancamento da rua?
Essa decisão, Marco, seria da prefeitura, mas sim, ele poderia também fechar o transporte público, porque o transporte público é exatamente aquele que tem maior disseminação do Covid-19 pelo fluxo e pelo volume de pessoas estão utilizando o transporte. Então, essas são tomadas de decisão que a prefeitura precisa avaliar com muita cautela, por isso que eu friso essa questão, com muita cautela, porque se não dimensionar de forma correta, uma lotação em apenas um ônibus são 50 pessoas que podem, na verdade, serem contaminadas. Então, um risco muito grande, por mais que possa existir a questão da máscara, a questão da proximidade das pessoas é o maior risco. O trancamento da rua, claro, ele visa uma forma mais incisiva, como a gente viu em alguns países da Europa, principalmente algumas cidades aqui no Brasil também já decretaram isso, mas é uma forma bem mais exagerada que teve. As pessoas estão impedidas de sair na rua, né? Só que a gente tem aquela questão econômica, a gente também tem essa questão relacionada ao ganha-pão, a gente tem desigualdade social muito grande, diferentes formas de ganhar, né, o seu dinheiro no dia a dia. Por isso que aqui a complexidade do nosso país, pegando aqui a cidade de Campinas, essa complexidade fica muito mais difícil de tomar uma decisão mais severa como o trancamento da rua.
Tá certo. Eu só gostaria muito de agradecer a participação do senhor e dizer para os nossos ouvintes que a gente não tem aí muitos detalhes do... Porque tem muita gente perguntando de aplicativo, de motoboy, de mototaxista, de motorista de aplicativo, de motorista de táxi, de motorista da saúde. A gente ainda não tem todos esses detalhes. O que a gente tem, a gente já passou. E lembrando que amanhã às 10 horas o prefeito Jonas Onizete vai fazer durante uma live no Facebook e também no Instagram, ele vai dar detalhes da questão do hospital de campanha e também do rodízio. E a CBN Campinas, como forma de prestar serviço e orientar essa população que nos acompanha, e a gente agradece muito, nós vamos estar retransmitindo essa live a partir das 10 horas da manhã no CBN Campinas, para que um número maior de pessoas possa ter acesso a esse tipo de informação e tirar suas dúvidas, né? Porque não adianta a gente ficar aqui, né, professor, falando, ah, esse pode, esse não pode, né? Aí exatamente, a gente confunde mais ainda a cabeça das pessoas, né? Então, nada melhor que os meios oficiais divulgarem as informações e a gente repassar. Obrigado, viu, professor Luiz Vicente?
Nada. Um abraço, obrigado pelo convite.